Acorda! A semana começou e com ela vem o Segundona Cast. Comigo, Thiago Cordeiro. Vem!
Segundeiros e segundeiras, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um episódio do nosso Segundona Cast. Mais uma semana começando, uma semana com feriado na quarta-feira, né? Nós teremos 12 de outubro, então é uma semana meio curta, um pouco aqui, um pouco lá. Preparamos para vocês aqui um episódio muito legal. Eu sou o Thiago Cordeiro, o Segundona Cast é um podcast feito pelo time de marketing da Splice, que tem como objetivo falar com você, tocar a sua cabeça com temas que a gente acha relevante ou que são de interesse de estudos, de atuação do nosso grupo Splice. Você pode conectar com a gente nas redes sociais, Grupo Splice, tanto no LinkedIn, como também no Facebook, como também no Instagram. Vamos começar com uma notícia fofinha para vocês. Love is in the air, every sight and every sound. Ah, tá aí, essa música merece essa notícia. O hormônio do amor, a ocitocina, pode ter um potencial regenerativo do coração. É isso mesmo. Os médicos estão super impressionados com os primeiros indícios. Cientistas dos Estados Unidos descobriram que a ocitocina pode ter mais uma função, até agora pouco explorada, que é a regeneração do coração. A ocitocina, que é um hormônio produzido no cérebro, conhecido pela sua capacidade de gerar sentimento, de prazer, promover laços sociais e aquele frio na barriga gostoso. Quando você sente seu corpo com esse hormônio, essa é a ocitocina. E o que, que eles descobriram? Fazendo um estudo com alguns peixes, que a ocitocina ela estimula as células-tronco que chegam até o miocárdio. Lá, eles conseguem fazer um processo de contração cardíaca que é chamada pela medicina de cardiomiócitos, é esse movimento. Então, os cardiologistas estão na expectativa que pode ser que a ocitocina ajude nessa recuperação. Segundo os especialistas, a descoberta pode abrir muitos caminhos, uma exploração aí bem legal para a saúde. E o interessante também é que o estudo foi feito pelos peixes zebra. É isso mesmo. Por que os peixes zebra? Porque os peixes zebra não têm essa capacidade de outros peixes de recuperação muscular. Então, é mais ou menos o que acontece no corpo humano, o efeito. Interessante isso, né? Você vai estudar algo que pode ser bom para nós, mas faz o experimento com peixes. Achei super interessante, queria compartilhar com você. E aí, o amor está no ar? Falando de tecnologia para vocês, a cidade de Sorocaba vai sediar o primeiro Fórum de Cidades Inteligentes da região metropolitana. Foi uma iniciativa que teve como protagonismo o Parque Tecnológico de Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba e o Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação, o CAD. Esse evento está marcado para o dia 18 de outubro. Vou dar um spoiler aqui para vocês. A Facens é parceiraça nessa, mas eu convidei o Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico, um dos idealizadores dessa atividade, a conversar comigo. E aí, Nelson, tudo bem, presidente? Seja bem-vindo ao Segundona Cast.
Oi, Thiago, como vai? Antes de mais nada, nós aqui da Prefeitura de Sorocaba, por intermédio do prefeito Rodrigo Manga e do CAD, que é um departamento aqui de aceleração, desenvolvimento e inovação, nós entendemos que a região metropolitana tem que estar inserida dentro desse contexto de cidades inteligentes, né, ou smart cidades, onde nós vamos poder dar para esses entes públicos, esses funcionários públicos, secretários e prefeitos, nós darmos a eles a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento do que é uma cidade inteligente, também ouvir deles, né, aquilo que eles vêm fazendo no seu município para tornar essa cidade uma cidade mais eficiente, né, uma cidade que tem uma resposta mais rápida. Essa troca de experiências, né, vai trazer muito conhecimento para alguns municípios que hoje ainda têm carência disso.
Qual é a importância disso? A ideia é fazer mais que um. Completa o raciocínio, por favor.
Nós temos aí os nossos parceiros, né, que vão estar conosco, por exemplo, a própria Facens, né, que nós temos lá pessoas que de reconhecimento no Brasil aí quanto a essa questão de cidades inteligentes, né, é uma instituição que vem atuando bastante forte. Smart City não é só colocar na praça a possibilidade de utilização de internet ou Wi-Fi gratuito. Tem muitas outras coisas, né? Desde a administração pública, né, onde ela tem criar mecanismos para ser mais eficiente para atender o cidadão, até, quem sabe, essa questão de você disponibilizar sinal de Wi-Fi gratuito para o cidadão. Com certeza esse é o primeiro de muitos, né? Nós temos a ideia realmente de trazer para a região muita informação com esse tema, para que nós tenhamos uma região efetivamente à frente, né, de outras, que certamente todos vão ganhar com isso.
Sonora 2. O evento vai acontecer no Parque Tecnológico de Sorocaba, está marcado para o dia 18 de outubro, e tem como foco, nesse primeiro momento, conversar com os gestores políticos, com gestores públicos, para que seja criada uma rede regional que pense tecnologias e fomentos para cidades inteligentes. E é lógico, né? A gente está falando de uma oportunidade muito boa para o nosso grupo Splice. E indo ao encontro de tudo isso, essa notícia é bem legal. Saiu um ranking agora, no final de mês de setembro, o ranking Connect Smart Cities, que é produzido pelas empresas Necta e Urban System. E deixaram a cidade de Sorocaba em 26º lugar no ranking de cidades inteligentes e conectadas do nosso país. Eu achei interessante porque não só a gente está entre as top 30 nesse tema, Sorocaba subiu para a 9ª posição entre as cidades de São Paulo. Então a gente está no top 10 de São Paulo, que é o estado mais conectado do nosso país. Parabéns, Sorocaba, de novo pela iniciativa, pelo ranking, e mostrando, né, que eventos como esse, como o nosso fórum, eles são fundamentais para o desenvolvimento regional. Essa notícia aqui é bem interessante, mostra que a internet ela pode também ter grandes papéis de desenvolvimento e de ações sociais. Nos Estados Unidos, a agência de saúde, né, que é tipo a ANS deles, a FDA, aprovou um tratamento experimental para a doença chamada ELA, ou ALS em inglês, né, a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa, irreversível até então para os pacientes. E o fato curioso é o seguinte: o desafio do balde de gelo ajudou a mobilizar o Congresso americano. Que história é essa, pessoal? Vocês lembram que no ano passado surgiu na internet um desafio que a galera enchia um balde de gelo e virava na cabeça? Se você nunca viu isso, é porque você não está no TikTok, não está tão conectado assim. Mas aconteceu. E a galera que se juntou por conta desse viral resolveu escolher um tema que fosse bem importante, que avançasse, que estava engavetado lá nos Estados Unidos há algum tempo. Escolheram a esclerose lateral amiotrófica. E graças à internet agora, eles conseguiram o apoio dos congressistas americanos para mudar essa lei. Eu acho super interessante quando a gente tem a internet sendo usada para compartilhamento de causas, de coisas. Isso é realmente sensacional quando acontece. Para encerrar, vamos falar de Outubro Rosa. Nós estamos fazendo um especial de Outubro Rosa aqui no nosso Segundo AnaCast, toda semana tentando conversar com uma, mais pessoas, enfim, que sejam da área da saúde, que possam somar e nos conectar mais com essa necessidade de fazer a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O que nós temos sempre que destacar é: as mulheres precisam ficar atentas, principalmente quando passam dos 35, vão chegando perto dos 40 anos. A secretária de saúde de Votorantim, a Isilda Mares, conversou com a nossa reportagem e foi até muito simpática ao dizer da ampliação dos atendimentos para essa edição 2022 do Outubro Rosa.
Oi, Tiago, tudo bem? O trabalho que vai desenvolver esse ano é um pouquinho diferente dos outros anos, tá? Nós estamos ampliando o agendamento para Papa Nicolau. Então, as mulheres, por favor, procurem as unidades básicas de saúde, são 15 UBSs que temos no município, e para agendar o seu Papa Nicolau. Esse exame ele é feito pelos enfermeiros ou pelos médicos. E também para receber a avaliação, né, e a orientação sobre o autoexame da mama. Também vamos ofertar para as pacientes que estejam na faixa etária, as mulheres que estejam na faixa etária de realização da mamografia, que elas também procurem a unidade básica de saúde. E nós estamos ampliando o agendamento das mamografias nesse período aqui, para ampliar o acesso das mulheres de 50, né, de 49 a 69 anos, que nunca fizeram mamografia ou que estão há mais de 2 anos sem fazer. Então, que essas mulheres procurem as unidades básicas de saúde para que passe por uma avaliação do enfermeiro ou do médico e para que seja feito o agendamento.
Legal, Isilda. Parabéns pelo trabalho. Qual que é a reflexão que a gente tem que fazer dessa data, na sua opinião, Isilda?
Nesse mês especial, né, que é o mês da mulher, mês Outubro Rosa, que a gente falar para as mulheres, né? Mulheres, não tenham vergonha do seu corpo. Infelizmente, a nossa sociedade é machista e as meninas são ensinadas, né, a não se tocar. Então, a importância da que a gente faça o autoexame. O autoexame de mama, ele é facilmente realizado na própria casa. A equipe de saúde das unidades básicas fazem esse treinamento, né, para as mulheres. E a importância, logo após ao ciclo menstrual, as mulheres façam autoexame mensalmente, que quando diagnosticado inicialmente, alteração da densidade da mama ou a apresentação de carocinhos, né? Que ela procure o mais rápido possível a unidade básica de saúde, para que a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico do câncer de mama e de colo de útero é feito, mais chances dessa mulher superar um tratamento de câncer e ter uma vida normal.
Certo, vocês ouviram então a Isilda Mari, secretária de Saúde da Prefeitura de Votorantim. A Isilda, que é super experiente, é uma gestora pública da saúde já de alguns anos, atuando sempre no SUS. Então, as palavras dela a gente tem que levar em consideração. Mulheres, fiquem atentas, então, tá feito o convite. Vocês podem procurar as unidades básicas de saúde de Votorantim, né? O Grupo Splice, fundado em Sorocaba, mas que tem as suas raízes já há décadas em Votorantim. E a gente torce para que tudo esteja bem, certo? Pessoal, com essa informação nós vamos encerrando aqui o nosso episódio. Feriadinho que chega para vocês nessa quarta-feira, dia 12 de outubro. Um ótimo feriado, mas na segundona que vem estaremos juntos para mais um episódio. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!
Esse podcast é uma realização do Grupo Splice. Saiba mais em www.splice.com.br.